Começa agora pela Central 3, o programa para quem sabe que o futebol é muito difícil, o podcast da Trivela.
Podcast no ar, o Grêmio é pentacampeão e o Corinthians jogou com uma vantagem muito grande, extremamente grande, diria assim, porque ainda levou o jogo a seu ritmo, ainda espírita e surreal de Casares.
Charles 05, segundo a Polícia Militar, desinteligência entre adversários. Tudo bem, Paulo Júnior? Boa noite. E a pergunta que eu faço ao amigo da Trivela é: o Roger Machado, ele ganha medalha de ouro ou de prata?
Pode perguntar pro... quem que aconteceu isso outro dia? O Anderson Varejão, né? Que ganhou, mas não ganhou, né? Tudo bem, Bonsante? Dá pra falar que o Casares fez o gol que o Pelé não fez?
Fez, como você falou, duas vezes, né? Porque o Pelé também ficou na Copa do Brasil.
Pois é.
É o gol que só o Pelé não fez, né? Todo mundo já fez um gol desse. Não todo mundo, né? Mas o dele foi realmente especial, né? Foi de... Eu só não entendi porque os caras estavam brigando, ainda não vi, não sei o que aconteceu. Não sei nem se eles sabem, né, também. Às vezes estavam brigando só por, sei lá, hábito.
Felipe Lobo, o Grêmio de Renato Gaúcho é pentacampeão da Copa do Brasil.
Pois é, e Carol Portaluppi está em campo, né? Mas acho que agora não vai ter punição, né, dessa vez. Foi um jogo bem chato, né?
Bem controlado, né?
Quando o código de chato de comentarista é falar que o jogo é muito estudado.
Taticamente muito bom, né?
O jogo muito intenso.
Muito intenso.
Um jogo intenso.
Obrigado.
Obrigado. O jogo foi ruim, né?
Foi ruim.
Sim.
Assim, foi chato, né? O Grêmio executou perfeitamente a proposta dele.
O Grêmio fez...
O Grêmio fez uma boa partida. Dentro do que eles propôs.
Como o Grêmio já tinha... Quem tinha obrigação era o Atlético. O Grêmio fez o seu jogo. Jogou o que tinha que jogar no Mineirão. Engoliu o Atlético. Passou por cima. Podia ter feito mais gols lá e decidido o jogo mesmo, né? O Atlético... Ainda que a gente falou muito durante o jogo, né? O Atlético bem mais organizado, né? Do que nos tempos de Marcelo Oliveira. Ainda que essa não seja lá uma grande qualidade, né?
Assim, não foi nada de espetacular, né? Era um time mais próximo, que tocava um pouco mais a bola, tinha um pouco mais de paciência antes de arriscar o passe. E só isso já muda tudo, né? É um mínimo de organização. O mínimo de organização já melhorou o Atlético Mineiro, porque o que tinha antes era...
Era zero.
Era anarquia, né? No Atlético Mineiro. Então, isso já ajudou, mas assim, o Grêmio marcou bem demais, né? Marcou muito, muito bem. Ali, as próximas, muito perto da área. O Atlético Mineiro me parecia rodar em ciclos várias vezes, né? Ele chegava perto da área e aí ele não encontrava uma solução, não tinha ideia pra passar. Não acertou uma jogada individual, uma tabela, uma bola enfiada. Aí voltava pro lateral, voltava pra trás, invertia. Ficava cozinhando ali porque o Grêmio não deu nenhum espaço. Marcou muito bem. E aí, no contra-ataque, podia ter matado primeiro com o Luan, né? Naquela bola do Douglas, que o Douglas, lindo passe de calcanhar pro Luan. E no final do jogo, matou com o Miller Bolanhos. O jogo já tava decidido, né? E o Casares fez aquele belo gol. Mas, no geral, sim, o primeiro jogo da final foi bastante movimentado. O segundo foi ali uma ida ao cartório, ficar 90 minutos esperando na fila pra o cara carimbar o título.
Né? Mas aí tem um paradoxo, né? Primeiro que eu cravo aqui, sem precisar buscar registros, que é a primeira vez que um jogo decisivo no futebol brasileiro tem dois gols de equatorianos.
Impossível.
Cravou.
Eu acho impossível que tenha acontecido outra oportunidade em que dois equatorianos marcaram gols.
E globalização.
E acho que o paradoxo é o seguinte, a gente está defendendo aqui que o jogo... Os primeiros 90 minutos foram melhores do que o segundo, mas para o primeiro jogo ser bom, a gente precisou de um time jogando muito mal. né? Então são essas coisas da análise do futebol que, na verdade, isso é meio que um paradoxo. O Atlético Mineiro jogou melhor do que no Mineirão hoje. E o Grêmio jogou de maneira diferente, mas mais segura. Eu acho que dá pra cravar que jogou tão bem quanto.
Eu acho que o paradoxo é esse também, porque o jogo de hoje foi ruim porque o Grêmio jogou muito bem. O Grêmio jogou, não deixou o Atlético Mineiro jogar em nenhum momento.
Grêmio...
exatamente o que se propôs.
Grêmio jogou com o time que vinha jogando, né? Só com Everton na vaga do suspenso Pedro Rocha. O Atlético Mineiro entrou com Rafael Carioca e Luan, as novidades do técnico interino aí, o Diogo Giacomini. Só para relembrar a campanha, entrando ali na terceira fase, o Grêmio passou pelo Atlético Paranaense nos pênaltis, depois veio o confronto contra o Palmeiras, ganhou em Porto Alegre, empatou em São Paulo. Contra o Cruzeiro, venceu no Mineirão, depois só administrou em casa e repetiu agora na final, venceu o Galo no Mineirão e depois Gaúcho conseguiu controlar o jogo em Porto Alegre.
Renato Gaúcho está fazendo aí uma cena de futebol americano, né?
Ele é um astro, né? É um personagem. Ele não consegue não ser mais o personagem. Se ele quiser, por exemplo, abandonar o personagem, não consegue.
Acordar e falar, vou ser o Renato, o Renatinho.
Normal agora.
Não dá mais, né?
Provavelmente rezando ali também em homenagem à Chapecoense, né? Toda um círculo de reza ali com ele no meio e toda a comissão, diretoria, jogadores ajoelhados em volta.
Importante a informação de que, pelo que vemos nas imagens, a filha do Renato, a Carolina, ela está com uma credencial.
Está com, portanto, aliás, uma credencial que alguém disse, é quase maior que ela, credencial, né?
De modo que não há chance do Grêmio sofrer sanções.
O Bonsante falou em esse jogo de Porto Alegre foi uma ida ao cartório, né? Eu achei engraçado que entrou uma funcionária, que o pessoal gosta de chamar de staff.
Staff.
Não sei por que é staff, funcionária, não sei. Mas para distribuir crachás, né? Assim, uma cena meio burocrática. Todos os jogadores estão com uns crachás, né?
É estranho isso.
Uma coisa assim, eu não me lembro de ter visto um negócio disso. Receber crachás, né, em campo.
E é claro que ainda é muito cedo pra gente projetar o que esses clubes vão fazer em termos de Copa Libertadores e de próxima temporada. Mas, enfim, ainda no calor do título e dessa bonita história do Grêmio na Copa do Brasil... Quando perdeu o Roger, já estava muito distante de brigar pelo título brasileiro, mas conseguiu fazer jogos muito bons, né? Pelo menos na ida contra o Palmeiras, na ida contra o Cruzeiro e na ida contra o Atlético Mineiro, fez jogos muito bons. O que vocês imaginam desse Grêmio, de Renato Gaúcho, que herdou também um trabalho do Roger, e de várias peças voltarem a jogar, talvez, o que de melhor jogaram em suas carreiras, né? Maicon, Douglas, o Luan voltando a ser um cara como foi nas Olimpíadas, insinuante, participativo, o Wallace em ótima fase, a zaga em uma fase muito boa. Que tal esse Grêmio? O que dá para esperar desse time para a sequência?
Acho que o Atlético Mineiro tende a crescer bem, né? Até porque esse nível de organização que conseguiu nesse jogo já melhorou um pouco o time, já deixou mais equilibrado. Acho que a tendência com o Roger é crescer a partir daí, se tornar ainda mais organizado, né, um pouco mais coordenado, mesmo que ele não chegue a montar um esquadrão, ainda há incógnitas em relação ao trabalho do Roger, mas uma boa organização ele deve colocar no Atlético Mineiro, e com esse material em mãos, a tendência é que cresça. A questão é até onde cresce. O Grêmio do Renato Gaúcho, para mim, é mais incógnita ainda, né, porque o Renato Gaúcho deu aquela... fez alguns ajustes ao time do Roger, deu a motivação, uniu o grupo, conseguiu vender a ideia de que a Copa do Brasil podia ser vencida, foi. Agora, pro ano que vem, é aquela história de sempre. Precisa montar um time, precisa de trazer reforços, precisa manter os jogadores, talvez precise lidar com mudanças táticas que sejam necessárias, enfrentar times fora de casa na Libertadores, aqueles jogos difíceis, poupar os jogadores, tudo mais. Agora é uma nova temporada que começa e eu não sei até onde que a magia do Renato Gaúcho vai, né? Porque é mais ou menos isso, né? Ele meio que hipnotiza o Grêmio e funciona. Vamos ver até onde que isso vai.
Acho que vale lembrar também que a sua pergunta é o que esperar daqui pra frente, e sobre o Grêmio, a tendência é que tenha morrido hoje essa... essa bem-sucedida era, digamos assim, pequena do tal Galo Doido, né? A tendência é que seja um Grêmio mais racional, um Atlético Grêmio mais racional a partir do ano que vem. Como foi, de certa forma? Foi uma partida criteriosa, o time do Grêmio não jogou como jogou em tempos de Cuca, ou mesmo em tempos de Marcelo Oliveira, pressionando o Grêmio, rodou bastante a bola, inclusive é parte da crítica, né? É parte da falta de ação. O Prato, por exemplo, mal pegou na bola porque o Grêmio enfiou pouco, fustigou pouco. E com o Roger, a tendência é que o Galo Doido perca espaço e o time do Atlético seja mais um pouquinho mais cerebral, criterioso. E aí é curioso para ver como que esse elenco vai vai ceder e se adaptar ao Roger e o quanto o Roger vai se adaptar a esse tipo de futebol que o Atlético Mineiro está acostumado a jogar e o torcedor está acostumado a desejar e pode pressionar o Roger por isso.
A gente vai ver em relação ao Grêmio, o Renato teve um grande mérito de perceber o que o time precisava, mexer na estrutura do time, né? Manteve os principais pontos, corrigiu a marcação de bola parada, que foi um problema muito sério durante o ano todo com o Roger. E agora a gente vai ver o Renato ter que começar do zero, né? Assim, claro que não do zero, porque evidentemente a boa parte dos jogadores vai continuar.
Mas o time vai ser cada vez mais dele, né?
Mas vai ser cada vez mais dele. Ele vai ter que dar uma estratégia própria e tudo mais. Não que ele não tenha uma estratégia própria, mas ele foi adaptando, né? Então, é mais possível, ironicamente, é mais possível que a gente veja um Grêmio em 2017 mais Atlético, mais parecido com o Atlético desse ano, e um Atlético mais parecido com o Grêmio desse ano, o Atlético ano que vem mais parecido com o Grêmio desse ano. Não que vai ter desorganização, porque os times do Renato, se a gente pegar os times dele no próprio Grêmio e no Fluminense, mesmo nos momentos que não foi bem sucedido, os times não eram bagunçados, né? Eles podiam ter problemas, mas bagunçados não eram. O Renato gosta de um time organizado.
E com um sistema defensivo geralmente forte.
Normalmente, né? O sistema defensivo é
sólido, pelo menos.
Bem forte e um time que toma poucos gols. Então, isso é possível que a gente veja e tem que ver como vai ficar em relação à reformulação do elenco também, né? Porque uma coisa é um técnico chegar no meio da temporada com os jogadores que tem lá. Ele vai, certamente tem jogadores no Grêmio que não fazem parte dos planos dele. Tem Sim. vários jogadores que não estão jogando, né? Por exemplo, que talvez não façam parte do que o Renato quer para o ano que vem. E provavelmente ele tem jogadores que imagina que possam chegar ao Grêmio, né? Então, é normal que haja uma pequena mudança aí do que pode acontecer em relação a isso. O Atlético, eu acho que a tendência é um Atlético menos que sofra menos, né? Então, é um time que deve ser um pouco mais organizado. Eu acho que o torcedor do Atlético só espera que não seja como foi com o Aguirre, embora o Aguirre tenha organizado muito bem o time, a paciência parece que não foi muito grande com o Aguirre, né? Então o time estava organizado, mas se cobrava que ele fizesse algo que não é a característica dele. Então vamos ver o que vai ser cobrado do Roger. O ano que vem, a tendência, me parece que é um casamento que tem tudo para dar certo, né? Então, tanto de um lado quanto de outro, acho que a tendência é até melhorar. A gente sempre fala sobre continuidade. É importante que os técnicos possam virar uma temporada para outra, porque eles conseguem Sim. identificar melhor os problemas. A gente só tem que ver o quanto eles vão ter recursos para isso, né? Para remontar os times e para ter paciência, né, pra isso, que uma das coisas que derrubou muito técnico no Grêmio nesses últimos anos era não ganhar o Gauchão.
Sim.
Ganhando a Copa do Brasil,
isso passa,
acho,
né?
Que isso ameniza, né?
Leandro Jami,
oi.
Sem presidente na hora de levantar a taça, né? Você confirma?
Sim, eu confirmo, assim como confirmo que eu
então
vi
pode, né?
Que eu vi a Carol mais uma vez falando sobre a Fido, mas aí é palhaçada, ela tava com uma medalha.
Como é que é? Ela tava com uma medalha?
Tava com medalha. Não sei se era a medalha do pai, mas
pode
ela tava
ser,
vestida,
né?
Era com a
provável,
medalha.
Né?
Aí, aí quando a gente começa a ficar, né? Começa a virar palhaçada. E, mas três pessoas subiram ali pra levantar a taça. Um deles, eu confesso humildemente, que não conheço.
É o zagueiro Gabriel, meio, né?
Era o com a camisa branca, né?
Não, não, o zagueiro Gabriel, um de cabelo loiro, ele não joga há muito tempo, né?
Ah, é?
Não joga lesionado há coisa de 3 anos, assim, me parece como homenagem. Levar ele lá em cima pra ele levantar a taça junto com o Maicon. Aliás, agradecer o Bellini, né? Que se não fosse ele ter levantado a taça, a gente veria, né, um palco e uma taça no pé do palco, né? Mas não, graças ao primeiro capitão, todo mundo levanta a dita cuja. Só para falar de Libertadores, o Atlético Mineiro tinha sido confirmado na fase de grupos, já que agora vai quase todo mundo, coração de mãe, a Copa Libertadores.
Por enquanto, né? Não sei, a gente acorda em
de novo. Pois é, os 4 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro vão à fase de grupos. Grêmio, confirmando o título, atualmente está no 8º lugar, vai também para a fase de grupos. Restam as vagas do 5º e do 6º colocado. Hoje, Atlético Paranaense é o 5º, vai receber o Flamengo na Arena da Baixada, onde praticamente não perde. Botafogo é o 6º, vai visitar esse Grêmio numa nhaca domingo, em jogo de faixa, ressaca e tudo que tem direito para a festa. Não conquistava um título de tamanha grandeza há 15 anos. E o Corinthians é o 7º colocado, visita o Cruzeiro, é quem ainda tenta vencer, secar os rivais para conseguir uma das vagas do G6
do
Campeonato Brasileiro.
Você falou do fim do jejum do Grêmio, sabe quais são os times em maiores jejuns nacionais agora?
Agora? Agora é o Internacional.
Desde 92, né?
É o Internacional,
aí
só
depois
pode ser,
eu vi aqui no Twitter do colega Vitor Canedo, ele colocou... É o Inter desde 92, Botafogo 95, e aí é o curioso, é o São Paulo em 2008.
Que coisa,
né? Quem diria,
né?
Que alguns anos atrás que São Paulo ia ser a terceira maior fila nacional do futebol brasileiro, e considerando títulos nacionais e internacionais, né? Ou seja, títulos sem ser estaduais, né? Aí é o Botafogo 95 e depois Inter e Vasco em 2011.
O Atlético Mineiro encerra sua temporada, já que não terá a última rodada, visitaria a Chapecoense em jogo que já foi cancelado, que vai ser oficializado ali como um duplo WO. O Grêmio, como a gente citou, recebe o Botafogo. Para a gente dar uma passada, então, pelo Campeonato Brasileiro, Sport 44, quer dizer, Vitória 45, Sport 44, Inter 42. Que semana inesquecível e maluca em Porto Alegre. O Inter precisa vencer o Fluminense no Julite Coutinho no domingo e torcer contra Sport, que recebe o rebaixado Figueirense, e Vitória, que recebe o de férias Palmeiras. Algo para o torcedor do Inter se apegar nessa madrugada de quinta-feira, que está acontecendo tudo que...
Não tem muita coisa não, né? Porque o Sport vai pegar um Figueirense aí também já com a cabeça nas férias. Jogadores que já acabaram o contrato. O Palmeiras deu férias pra um monte de gente. Hoje mesmo o Gabriel Jesus anunciou que não vai jogar também, né? Já se despediu do Palmeiras, foi embora de bicicleta.
Então, ele foi embora de bicicleta?
Eu vi ele saindo do CT de bicicleta, né?
Tem bicicleta no CT, né? É muito legal.
Não sei se ele pegou a ciclovia naquele momento na Pompeia... E por aí, mas ele saiu de bicicleta, então o Vitória aqui também tá jogando bem, né? Mesmo se o Palmeiras fosse pra Salvador precisando de um resultado pra ser campeão, do jeito que o Vitória tem jogado, ia ser um jogo difícil pro Palmeiras. Palmeiras sem nenhuma pretensão no campeonato, com o que sobrou ali dos jogadores, não vejo uma maneira do Vitória não vencer esse jogo. E aí não há nada que o Inter possa fazer. Então sei lá, torcer para coisas bem improváveis acontecerem no domingo, porque se der a lógica em todos os jogos, o mais provável é que o Inter seja rebaixado. O Renato Gaúcho está com medalha, né, Yamin?
Renato também.
Então acho que a da Carol é uma segunda.
A Carol levou a medalha dela, é isso mesmo.
E o Gabriel, que levantou a taça, você bem lembrou, Paulo, está desde setembro de 2013 sem jogar.
Nossa.
Que coisa, hein?
Foi joelho, ligamento do joelho.
Então vão pra... São 3 anos e pouquinho, né?
Vão entrevistar a Carol agora?
É, a Carol tá famosa. Lobo, já que o Bonsante falou da parte de baixo, só um comentário então sobre a parte de cima. Atlético Paranaense recebe o Flamengo e o Botafogo visita esse Grêmio. Acha que eles cumprem o que precisam fazer? Ou tem chances aí o Corinthians que visita o Cruzeiro? Só repetindo então, Atlético e Botafogo dependem só das próprias forças. Corinthians, como tem um ponto a menos, precisaria bater o Cruzeiro e secar Furacão e Fogão.
É difícil secar o Atlético Paranaense, mesmo que o adversário seja o Flamengo, que é um adversário forte, né? Mas o Atlético Paranaense em casa é uma monstruosidade esse campeonato, né? Ganha praticamente todos os jogos, só perdeu, só foi derrotado pelo Palmeiras, né? Então vai completar aí seu 19º jogo em casa, com 18 jogos e uma derrota até aqui. Então é difícil imaginar que o Flamengo vai ser o segundo time a vencer. Não que não seja possível, estou dizendo que é improvável. Por isso, o Atlético Paranaense imagino que estará entre os 6. O Corinthians jogar contra o Cruzeiro é um jogo difícil de prever, né, o que pode acontecer, porque o Cruzeiro é um time tão instável, né, tão de altos e baixos, é difícil, e o Corinthians não tem jogado bem também, né, então, na verdade, a tendência é ser um jogo bem ruim, mas é possível também ganhar. Eu não acho que é uma coisa absurda, porque se o Atlético Paranaense é um grande mandante, o Cruzeiro é um péssimo mandante, né? Então não seria nenhuma surpresa se o Corinthians conseguisse ali um resultado, porque realmente
quando o Corinthians faz um gol eu já fico surpreso.
As coisas pro Corinthians estão difíceis.
Qualquer
mesmo.
Coisa pra sair ali tá difícil.
Se eu fosse apostaria que daria Botafogo e Atlético Paranaense mesmo.
Também acho, porque cumprem seus objetivos e nem precisam ficar de olho no jogo do Mineirão.
Mas se eu fosse Corinthians eu não desistiria, porque acho que até janeiro ali pode ser que a Conmebol dê mais uma vaga pro Brasil.
Aumente uma vaguinha. A tabela
Se eu fosse 12º colocado do brasileiro, eu não desistia também. Ficava meio na expectativa.
A tabela tem muitas cores, é difícil saber quem vai pra o quê. Tem uma última pergunta sobre os finalistas. Vai pra Leandro e a mim. O Atlético Mineiro... De Fred, Prato, Robinho, Casares, vendeu um lateral esquerdo, mas já tinha o Fábio Santos vindo do México, contratou bastante, né? Tem no mínimo um ataque de muito peso. O Cleiton do Figueirense, que era um cara que todo mundo queria, é mero coadjuvante, talvez até do coletivo do Atlético Mineiro durante a semana, e o time termina o ano sem nenhum título. Num quarto lugar de Campeonato Brasileiro, que acabou virando uma vaga direta a Libertadores aí, pelo que aconteceu com a competição. Muito frustrante o ano do Galo, ou também não dá para ganhar tudo e, enfim, tem que contratar mesmo ou você acha que tem que repensar essa política dos grandes nomes que tem passado pelo Galo ultimamente?
Eu acho legítima a escolha de um vestiário de cobra, mas aí você tem que ter várias cobras, porque aí uma toma conta da outra, então... Quando você traz um Robinho e Fred, é bom que o lateral esquerdo seja o Fábio Santos, por exemplo, senão não vai receber a bola nunca mesmo. E é bom que você tenha um Rafael Carioca, que é cascudo, que é marrento também para marcar, para dar duro. O time do Atlético, eu acho que é um time... não foi mal montado, né? Embora seja desequilibrado no nível técnico. Eu acho que a linha defensiva é muito pior que a linha de ataque, por exemplo. Mas eu acho que o ano do Galo é sim frustrante... E vou usar o Palmeiras de 12 meses atrás, de um ano atrás, como exemplo. Se você tem um ano e o seu futebol não é bom o suficiente, né, não é bom, não é condizente com o preço desse time, e o futebol não é bonito, o futebol não convence, então que venham os resultados. O Atlético não deu alento para o seu torcedor em termos de futebol, e não deu alento ao seu torcedor em termos de resultado. Então, o torcedor Atlético abraça o quê hoje? Eu acho que não só tem a frustração para abraçar mesmo.
É frustrante mesmo, né? nenhum título e só vai pra, vaga, pra fase de grupos direto por causa do jeitinho da Conmebol, né? Senão,
e nessa hora
disputar a fase preliminar ainda.
E nessa hora faz falta um estadual, né? Porque você tem um domingo ali de 3-0 no Cruzeiro e campeão, você tem ganha uns meses de...
Tem umas 3 horas de festa,
você,
né?
Você tem uma alegria ali pra lembrar quando as coisas no brasileiro não vão tão bem. Claro, registrar também as homenagens aos mortos na tragédia do avião de atletas da Chapecoense, de jornalistas, de tripulantes. Couto Pereira, repleto de torcedores, de simpatizantes do futebol, lugar onde deveria estar também acabando agora a final da Copa Sul-Americana entre Chapecoense e Atlético Nacional. E um pré-jogo muito bonito, né, no estádio do Grêmio, presença de jornalistas ali para também representar os nossos e os colegas mais próximos ainda deles, né? Jornalistas Paulo Vinícius Coelho pela Fox, Paulo César Vasconcelos na Sport TV, Mendel Bidlovski da ESPN, o Casagrande desceu da cabine da Globo, mais membros de rádio e fotografia. E um minuto de silêncio muito bonito, né? Muito raro, um início de jogo muito quente, vale o registro. E vale também uma problematização, né, que já tem muita gente falando, pô, já quebrou o pau no fim do jogo, mas calma lá também, né?
Assim, eu acho que uma coisa não tem muito a ver
com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Que o jogo começa, assim...
E o jogo foi super tranquilo.
A paz dos estádios... O problema de violência nos estádios é nas arquibancadas, entre as pessoas que brigam, que se matam ali. Em campo, o jogo é de cabeça quente, ele discute com o outro. Não é legal de ver os caras trocando supapo, mas também não mancha a imagem do
campo. Não é isso que mostra que ninguém aprendeu nada com um momento de comoção, é claro que não.
Tem um fluxo daí do que da solidariedade dessa última semana aí, o brasileiro aprendeu.
A seleção feminina do Brasil venceu há pouco a Costa Rica 6-0. Gols de Andressinha, Tamires, Gabi Zanotti duas vezes, Bia duas vezes. O início do torneio de Manaus, um torneio internacional. Brasil joga da treinadora Emily Lima, meio que deve, ou foi chamado assim no seu início, a despedida de formiga da seleção brasileira, ainda que a treinadora em sua apresentação disse que gostaria de conversar com ela, que, enfim, quem sabe convence a brasileira a seguir. Brasil pega a Rússia no domingo, 6h45 de Brasília, para quem curte seleção feminina. Tem jogo no domingo, aqui no final dos jogos do Brasileirão, tem o jogo da seleção feminina para curtir. E vamos dar uma passada pela Champions League? Vou pela ordem dos grupos mesmo, não necessariamente pelo Arsenal, que acabou no segundo lugar. Muito frustrante para o elenco técnico do PSG. Não pode empatar em casa com o Ludogorets.
Isso daí, o resultado foi bem frustrante mesmo. É que, assim, a primeira fase da Champions para esses times é também uma ida para o cartório, né? E esse ano foi mais ainda, porque eu lembro até daqui, neste programa, dizer quando os grupos foram sorteados, que dos 8, 7 eram previsíveis. E nesse 7 deu o que era previsível, os classificados. O único que teve alguma briga ali foi o do Tottenham, que o Tottenham foi eliminado, mas ainda assim passaram Mônaco e Bayer Leverkusen, que foram que são times que estão toda hora também jogando Champions em oitavas de final. O PSG, a preocupação é mais no campeonato francês, né? Porque não está na liderança, depois de muito tempo ali sofreu uma derrota pesada no campeonato francês na última rodada, perdeu por 3 gols de diferença pela primeira vez em muito tempo. O trabalho do Unai Emery ainda não pegou, não embalou no PSG. Saiu o Ibrahimovic, perdeu uma referência, perdeu um cara que decidia jogo complicado ali no campeonato francês, mais do que na Champions, mas decidia jogos complicados pro PSG. Ali, mas aí no final, imagino que tenha enfrentado o Dogoretz meio que sem muita pegada e foi surpreendido. Nem é tão ruim assim pro PSG, porque no final a maioria dos times tem muitos times bons em segundo lugar, né? Então esse é um deles, né? O City, o PSG, por exemplo, e o Bayern de Munique. O City, o Real Madrid, o PSG e o Bayern de Munique são os segundos lugares. Então ele escapa desses três.
Só para fazer o registro geral dos grupos, no grupo B, O Besiktas podia ainda se classificar, mas levou 6-0 do Dinamo de Kiev, que já era o Lanterna. Que loucura, o Napoli venceu o Benfica em Portugal, confirmou o primeiro lugar, e o Benfica acabou contando aí com a sorte da goleada no jogo paralelo para passar. No grupo C, Barcelona fez 4-0 no Mönchengladbach.
Cheio de reservas,
uma atuação, um placar elástico, pós-clássico, nunca é demais. E no grupo D, talvez um dos jogos mais esperados da primeira fase, ainda que não valesse grandes coisas, mas pelo futebol, pelo retrospecto, Bayern de Munique venceu o Atlético de Madrid 1-0.
É, um gol de falta do Lewandowski, também um jogo que só decidiria não decidia nada, né? O Atlético de Madrid já era primeiro colocado, não era?
Já tinha 15, já tinha 5 jogos,
já tinha
5 vitórias. 15,
então não decidia nada. Também foi um jogo meio estranho, né? Até isso atrapalhou, né? Porque como a tabela colocou no final, esse jogo que era um dos mais esperados, acabou não sendo muito emocionante. No geral, a gente teve bem poucos jogos emocionantes de verdade, assim, na primeira fase da Champions.
Os grupos que foram definidos hoje, no grupo E, passaram Mônaco e Bayer Leverkusen, o Tottenham ficou pelo caminho.
Foi decepcionante a campanha do Tottenham, né?
Tinha chances ainda, né?
Não tinha.
Não tinha mais?
Eliminado já.
Ah, já, porque o... Certo, venceu, foi a 7, tem razão. Chegou com 4 pontos na última rodada.
Vai pra Europa, mas assim, pelo que tinha mostrado de futebol passado, num grupo acessível, né, esperava-se que o Tottenham fosse um dos classificados. Mas ganhou só 2 jogos na Champions, um deles hoje, que não valia nada. Fez muito pouco gol, tirando os 3 de hoje também. Marcou, acho que 2 ou 3 gols só nos outros jogos. Foi bem decepcionante a campanha do Tottenham.
No grupo F, o Real Madrid recebeu hoje à tarde o Borussia Dortmund. Empatou em 2-2.
Esse
então
jogo foi legal.
O Dortmund acabou com a liderança. Que em tese você escapa de uns duelos ali, sei lá, você escapa de pegar o Barcelona, por exemplo, né? Não sei se. Quanto que tá pesando ficar em primeiro também.
O Real Madrid se deu melhor indo pra segundo lugar, né? Porque em segundo lugar o melhor time que ele pode enfrentar é a Juventus, em seguida o Arsenal. Ficando em primeiro, o Real Madrid poderia pegar o Bayern, podia pegar o PSG e poderia pegar o City.
O City, tem razão.
Então,
não foi de todo ruim.
Não foi, assim. O Real Madrid não entregou o jogo, né? Mas os dois estavam brigando ali, jogaram normal. Mas não ficou ruim no fim das contas pro Real Madrid, que fez alguns dos jogos mais movimentados nessa fase de grupo da Champions, porque a defesa tá horrível, né? Os gols do Dortmund hoje também, o primeiro, a bola sai lá de trás, cai nas costas da defesa. O Schmelzer e o Aubameyang, os dois livres na frente do goleiro, na frente do Navas, ninguém marcando. O segundo também, ganhando o jogo, tomou contra-ataque, né? E o Reus marcou o gol. Tá ruim a defesa do Real Madrid, mas fez uns jogos interessantes contra o Legia Varsóvia, por exemplo, que foi pra Liga Europa, né? Uma boa campanha do Legia, conseguiu o terceiro lugar à frente do Sporting. Também foi um jogo cheio de loucuras.
O Sporting fez bons jogos, né? Contra os que avançaram até, né? Perdeu, mas jogando bem, acabou ficando no quarto lugar. Pra fechar, grupo G, Porto 5, Leicester 0. Que loucura, hein?
Leicester já estava em primeiro lugar.
Eu leio um site, Trivela, que falou que o Leicester vinha bem na Europa. Tava mal na Premier League, mas vinha bem na Europa. Aí 5-0.
Mas é verdade. Se você ia bem na Europa...
Se você leu o Trivela hoje...
Eu não li ainda o pós-jogo.
Trivela hoje. Vai estar lá que, assim, o Leicester já era primeiro colocado, mas não precisava levar uma goleada dessas, né?
Copenhague foi a Europa League.
O Ranieri até assumiu a culpa pelo resultado, disse que a culpa é dele, porque ele fez várias... Como o time já estava classificado, ele fez várias modificações, colocou vários jogadores que vinham jogando pouco. E ele até foi... Eu até achei duro pro padrão Ranieri, que é meio paizão, né? Aquele técnico bonachão. Ele até falou, teve muito jogador que não aproveitou a oportunidade.
Mas está saindo do controle do Ranieri, né, o time. Eu acho que ele não está conseguindo dar aquela mesma pegada dos caras de novo. E é lógico que não vai ser campeão, mas o time precisa jogar melhor, porque senão vai ser rebaixado.
Pois
no campeonato inglês, isso vai ser muito triste.
Assim, ele foi humilde e foi um cara de grupo em chamar a responsabilidade, mas você dá chance para uns caras que não vêm jogando e leva 5-0 sem ver a bola, também... É culpa dos caras, né? Boa parcela também, né?
Assim, já tá primeiro colocado, na prática não fez nenhuma diferença, mas é que é mais uma pancada no Leicester nessa temporada, que em dois tá mal. Vamos ver agora qual vai ser o cruzamento, né? O Leicester essas coisas de time pequeno, né? Fica em primeiro do grupo, mas pode pegar Real Madrid, Bayern de Munique, PSG. Acho que o mais tranquilo que o Leicester consegue pegar na fase, nas oitavas de final, é Benfica ou Sevilha, né? Que são dois times também que complicam a vida do Leicester. Então, vamos ver como é que vai ser o sorteio na segunda-feira.
E no grupo H, o último, a Juventus terminando no primeiro lugar, 14 pontos, invicto. O Lyon, que ainda tinha chances, né, de avançar para cima do Sevilha. Não,
ia ganhar no confronto direto, provavelmente, né?
Sevilha segurou o empate em 0-0 e passou em segundo. É. Lyon foi para a Europa League.
Foi um jogo bem parecido com esse da final aí. Foi um jogo bem... Sevilha jogou com o regulamento embaixo do braço.
Essa é ótima, né?
Essa é muito boa.
Você nunca joga com o regulamento na mochila, no bolso, é sempre embaixo do
sempre
braço.
Sempre falam isso, eu imagino os jogadores jogando com uma... Assim,
pois é.
Um braço...
Aí foi um jogo... Ah, o Lyon chegou numa situação que era pra ser muito mais difícil do que era, né? E chegou com a condição de classificar, mas teria que ganhar o jogo e ganhar por 2 gols ainda do Sevilha. Então, o Sevilha usou a seu favor. É que eu acho curioso, né? Porque a gente sempre fala muito do Sampaoli, o estilo de jogo, mas esse time do Sevilha também sabe ser bastante frio e desacelerou o jogo o tempo todo. Pegava a bola e desacelerava e jogava o ritmo do jogo para baixo. O segundo tempo foi uma milonga, nossa senhora.
E a manchete, né? O Sevilha não será campeão da Liga Europa nessa vez.
É verdade.
Pois é, teve o desprazer, né, pros torcedores que amam a Liga Europa. Porque deve ter uns caras lá em Sevilha que preferem ficar em terceiro,
jogar,
né?
Liga Europa.
Prefere ficar em terceiro. E a grande loucura, o que é melhor, né? Ser campeão da Liga Europa
ou cair nas
ou
oitavas,
ser semifinalista, né? Quartas de final de
Aliás,
Champions.
Com a classificação do Arsenal em primeiro, né? Que era uma coisa que não tinha acontecido.
Desde 2011, 2012.
O que tinha acontecido... A última vez que o Arsenal deu sorte no sorteio, ficou em segundo lugar e pegou o primeiro colocado, que era, em tese, o mais fraco, que era o Mônaco.
Isso foi lá em 1903, né?
Não, foi agora, né? E aí,
o Arsenal não costuma ter muita sorte no sorteio.
E aí o Mônaco atropelou.
Sim.
O Arsenal, com o Martial ainda, que foi depois com o Kondogbia, que agora tá na Inter. Então era um time muito bom do Mônaco, de meninos, jovens ali. Mas atropelou o Arsenal. Então, dessa vez, é muito possível, assim... Pelo azar que o Arsenal tem...
O Mr. Chip, que é o mago dos números, né? Fez a probabilidade de cada time ser sorteado, né? A 33% de chance de pegar ou Bayern de Munique ou Real Madrid. Eu acho esse número baixo. Eu tenho certeza que ele vai pegar ou Bayern de Munique ou Real Madrid.
Certeza.
É impossível que isso não aconteça.
Até o perfil oficial do Bayern do Bayern dos Estados Unidos, né? A versão americana do site do Bayer, brincou com o Twitter, que enfrentam com muita frequência, né? E sempre o Bayern de Munique
vence.
Mas
eu vou dizer, muita coisa acontecer até fevereiro, mas esse Bayern e esse Real Madrid podem perder do Arsenal.
Podem.
Porque nenhum dos dois estão jogando...
Para esse Arsenal,
assim,
né?
Para esse Arsenal. Porque a gente sempre teve, nos últimos anos, a gente teve esse trio de elite que era imbatível. Esse ano, nenhum dos três está grande coisa. O Real Madrid e nem o Bayern de Munique. Até fevereiro, muita coisa pode mudar, mas hoje não é... Já são favoritos contra o Arsenal, contra todos os times, mas não são imbatíveis.
Leandro Amin, ou Marques?
Marques.
Você que me falou essa antes do programa, né? O Paulo vai o cabelo pra sempre.
Coitado, ele vai envelhecer tendo que...
Paulo Júnior. Paulo Andrade ou Leandro Amin na zaga?
Leandro Amin. Leandro Amin que dá sempre um cortinho pra dentro.
Sempre.
Que eu não sei como os atacantes não percebem que o zagueiro é canhoto e vai comer pra dentro. E geralmente dá certo. Mandar um abraço pro Eduardo Feltrin, que me cornetou com muita educação. No Twitter disse, eu fiquei tirando sarro do auxiliar inglês, do Rogério Ceni, e disse que o Eduardo Batista era bom. Mas os dois são apostas. Ele tem razão, né? Mas a brincadeira não foi em relação, eu expliquei pra ele, a brincadeira não foi em relação às capacidades dele,
sim,
não. Foi só com a coisa do pitoresco, né? De ser um rapaz formado, vencer auxiliar aqui do São Paulo não é uma coisa comum. Mas acho, claro, que... Que tem tudo pra dar certo.
Né?
Tem tudo pra dar certo. Deixa o homem trabalhar. E se ele for bom de futebol, vai ser bom pro São Paulo e pra todo mundo.
As movimentações do Rogério até agora estão ok, né?
Tão legais.
Não fez muitas, né? Fez umas 2 ou 3.
Vai ser apresentado nessa quinta-feira.
A Fox Sports posso ser sincero, vou acabar com a cerveja de Porto Alegre.
Grande Douglas, que deu um passe maravilhoso hoje.
Nossa,
e,
bola,
aquela, e que tá jogando, claro, né? Tá jogando uma bola redondíssima.
Pô, sabe uma coisa que eu notei? Aqui,
uma coisa.
Só 5 times ganharam a Copa do Brasil mais de uma vez.
Só 5 times ganharam a Copa do Brasil mais de uma vez.
É o Grêmio. Grêmio tem 5, Cruzeiro tem 4, Palmeiras, Corinthians e Flamengo tem 3. O resto é só um título.
Ninguém é bi.
Ninguém mais é bi.
E tem o São Paulo que nunca
o
ganhou.
O último bi era o Palmeiras ano passado.
Que loucura.
Tá louco,
boa isso. Trivia pro ano que vem. A gente se vê numa quinta de dezembro de 2017. Bom Santi, a gente fica por aqui. Na Zaga de Vela, vai dar pra falar de sorteio da Champions League. Vai dar pra falar do mais novo rebaixado, a Série B do Campeonato Brasileiro. Vai dar pra falar de quem vai a pré-Libertadores, se Botafogo, Atlético ou Corinthians, dois desses três. E vai dar pra falar também do que você quiser, porque não tem controle sobre a voz, né, Leandro Aminho? Pode fazer reunião de pauta. O rádio abriu, falou, né? Falou o que quiser.
Isso aí.
Tem como editar, né? Falou, falou.
Não tem.
Então você fala o que você quiser.
Falou,
segunda-feira,
falou.
A partir das 8h03.
O lobo tá quase dormindo.
Hasta la vista, né? Baby.
Eu tô quase, meu.
Leandro Aminho com uma peita.
O lobo é o madrugador.
Da seleção. Valeu, Bom Santi.
Valeu, até a próxima.
Valeu, Lobo.
Valeu, até a próxima.
A gente se encontra na segunda-feira e a gente volta com uma edição especial assim que for necessário. Por enquanto, a gente se encontra na segunda, repercutindo o fim do Brasileirão, repercutindo o sorteio de Champions League e outras coisas mais. Até lá, tchau.